Olá, eu sou Bárbara Baião.
E eu sou Isabela Giantomazzo.
O tema da entrevista da semana é o lançamento do Atlas das Condições de Vida na região metropolitana do Rio de Janeiro. Para falar sobre o trabalho, conversamos com o autor do e-book, César Romero Jacob.
A reportagem de Gabriela Lopes faz uma reflexão sobre o trânsito carioca. Na sexta, a estudante Mariana Braga morreu após ser atropelada em uma das linhas do BRT.
E o Revista Jovem acompanhou o lançamento do livro São Bonitas as Canções, sobre o cantor e compositor Edu Lobo.
E também relembra os 45 anos do Festival Woodstock.
No dia 20, o historiador e diretor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, César Romero Jacob, lançou o livro Atlas das Condições de Vida na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O trabalho é uma parceria com Dora Rez, da PUC-Rio, e Felipe Vaniers, da Universidade de Bordeaux. Para falar sobre o assunto, eu, Bárbara Baião, e a repórter Isabela Giantomazzo estamos com o autor do livro, que vai contar um pouco mais sobre o trabalho. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Professor, de onde surgiu a ideia de realizar um atlas sobre as condições de vida no Rio de Janeiro?
A ideia parte da constatação que dentro de 6 meses... nós estaremos comemorando 450 anos de fundação da cidade. Quando uma cidade comemora 450 anos, é desejável que seja feita uma reflexão sobre a cidade. É claro que essa reflexão pode ter muitas facetas. Nós escolhemos uma. A faceta que nós escolhemos foi com base nos dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, fazer um estudo sobre as condições de vida. Como vivem os cariocas? Que cidade é essa? Então, com base nos dados do Censo Demográfico 2010 e usando a cartografia de dados como forma de espacializar a informação estatística e entender a cidade na sua complexidade, é que nós elaboramos esse atlas publicando 6 meses antes, já que 1º de março é a comemoração. E, naturalmente, quando chegarmos ao final do ano, ano novo, carnaval, o próprio 1º de março, nós estaremos mais num clima de festa e menos de reflexão. Então, publicar 6 meses antes dá um tempo para que a gente possa pensar a cidade e como transformar essa cidade numa cidade mais, eu diria, generosa para os seus moradores, para os seus habitantes, e uma cidade mais acolhedora para os visitantes. Essa é a ideia.
E, César, quais foram as principais conclusões do livro?
Olha, o livro não tem nenhum propósito de denúncia. O livro é um livro de reflexão. Então, a espacialização da informação estatística, não apenas do IBGE, sobretudo do IBGE, mas também do Instituto de Segurança Pública, sobre a criminalidade, das eleições para presidente e governador, com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, e ainda do SUS, sobre o uso da rede pública de saúde, nos permitiu identificar que, apesar da complexidade da região metropolitana, a região metropolitana é muito complexa, são 19 municípios, 12 milhões de habitantes, apesar dessa complexidade, nós podemos ver claramente a existência da cidade dividida em 3 grandes áreas. Uma área com condições de vida melhores, né? Basicamente, Barra da Tijuca, a Zona Sul do Rio e a Tijuca, que são as áreas que apresentam os melhores indicadores, qualquer tipo de indicador apresenta os melhores indicadores. Há uma segunda parte, segunda área da cidade, com indicadores médios, que é basicamente a zona norte da cidade, de São Cristóvão a Pavuna, né? Então há uma área bastante extensa e muito populosa da região metropolitana, e há uma outra área em que os indicadores são sistematicamente os piores. Indicadores de renda, escolaridade, indicador que você quiser, mas sobretudo renda e escolaridade, em que de Itaguaí a Tanguá, na periferia metropolitana, os indicadores são sempre os piores.
Bom, o e-book vai estar disponível gratuitamente para download no site da editora PUC-Rio. De que forma o estudo pode contribuir para a área de desenvolvimento humano na região metropolitana?
Olha, o trabalho mostra que existe na cidade o que nós poderíamos chamar de muros invisíveis. Tá? O que são os muros invisíveis? Esses muros invisíveis são dissimulados pelo clima de camaradagem que existe entre pessoas de classes sociais diferentes que têm a oportunidade de conviver em espaços públicos, como praia, parques, Maracanã, Sambódromo, né? O centro da cidade, aqui na própria universidade. Quer dizer, há um clima de camaradagem entre os empregados, que são auxiliares de serviços gerais, né? Por exemplo, que são pessoas mais humildes, né? Ou são pessoas, enfim, detentoras de condições de vidas piores. Há um clima de camaradagem na cidade que é muito positivo. Mas isso não significa dizer que não existam muros que não são percebidos, tá certo? Muros em função, quer dizer, muros das condições de vida. Quer dizer, essas três grandes áreas são três grandes áreas que remetem para a ideia de uma segregação socioespacial. Quer dizer, as empregadas domésticas, por exemplo, que moram na Baixada, que trabalham nas casas da Zona Sul, gastam 3-4 horas para ir para o trabalho, outras 3-4 horas para voltar. Isso é uma coisa desumana, entendeu? Quer dizer, e a gente não pensa sobre isso. Tá? Por exemplo, a gente chega na universidade de manhã, ela está toda arrumada, limpa. Há a turma, digamos assim, dos auxiliares de serviços gerais, que entram na universidade às 10 da noite e saem às 6 da manhã e são invisíveis. Esse a gente nem vê. Os assessoristas que podem morar na Baixada Fluminense e que ganham mal, a gente até conhece. Fala de futebol, entendeu? Troca, enfim, troca conversa. Muitas vezes, algumas delas vendem produto da Avon. Então, vocês, na verdade, compram das assessoristas. Mas, e a turma da madrugada? A turma da madrugada entra, é invisível e sai invisível. Então, o que o trabalho procura fazer é isso. Agora, veja bem, esse trabalho são estatísticas que são transformadas em mapas e que são interpretados. Além do jornalismo poder, com esses dados, ter um roteiro para matérias e reportagens, também os eleitores, por isso o trabalho, inclusive, ele é gratuito, as pessoas vão poder fazer download dele e olharem os indicadores e os números, as pessoas poderem, inclusive, cobrar dos candidatos políticas públicas, e aí eu respondo a sua pergunta, políticas públicas que tornem a cidade mais humana, mais civilizada, mais generosa, que coisa que ela não é. Uma empregada doméstica que sai às 4 horas da manhã para chegar às 7 da manhã no trabalho, gastou 3 horas, e gastar outras 3 horas para voltar para casa, isso não é o tipo de cidade que você não pode chamar de generosa e humana, entendeu? Para pegar apenas um segmento, sem falar dos invisíveis, né? Quer dizer, e os invisíveis não são só na PUC, a gente nem os conhece, mas as grandes corporações, as grandes empresas, cujos empregados limpam os locais onde nós vamos trabalhar no dia seguinte, não temos nenhuma noção onde moram, quais são as suas condições de vida, se moram decentemente, enfim, você não tem noção. Então, nós precisamos tomar consciência disso. Nós vamos ter em 2020 o Congresso Internacional de Arquitetura e Urbanismo, que está discutindo o quê? Está discutindo como criar as cidades hoje como uma cidade onde pobres e ricos possam conviver, onde jovens e idosos, quer dizer, a boa cidade é a cidade onde as pessoas possam viver em paz. A nossa não é, infelizmente. Então, a cidade maravilhosa, ela não é para todos. E nós queremos ajudar a tomar consciência para que ela seja maravilhosa para todos.
César, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Revista Jovem agradece.
Eu que agradeço.
Já buzinou, espere, não insista. Encoste o seu do meu metal. E vagar para contemplar a vista. Menos peso no pé do pedal.
Outro atropelamento com morte no BRT da Zona Oeste essa semana coloca em xeque o sistema de transporte.
O BRT, que opera desde 2012 no Rio de Janeiro, apresenta problemas desde a inauguração. Os atropelamentos e colisões estampam as páginas de jornais com frequência. A última vítima foi a estudante Mariana Braga, de 19 anos, que morreu sexta-feira atropelada ao atravessar fora da faixa da estação Interlagos de Itaúna. O BRT sofre com a imprudência de passageiros que muitas vezes infringem os limites de segurança. Além disso, recebe constantes reclamações sobre a superlotação. O projeto foi pensado em 2007 e em 5 anos já havia mais carros na rua e mais gente usando o transporte. A falta de planejamento e cuidado no trânsito são fatores que prejudicam o quadro. Para o estudante de comunicação social da PUC-Rio, Bruno Tortorella, que utiliza o BRT com frequência, alguns passageiros acabam sendo negligentes.
Uma vez eu estava passando por uma estação do BRT e aí tinha uma pessoa que ela, para não pagar passagem, ela foi por fora da estação, subiu na plataforma e assim que o ônibus chegou na estação, ela simplesmente entrou. Então a gente vê aí uma imprudência e as pessoas tentando dar aquele jeitinho brasileiro, né?
Para o especialista em trânsito e professor de engenharia industrial da PUC-Rio, José Eugênio Leal, o projeto do BRT não deu errado a sair do papel. O problema é que muitos superestimam o meio de transporte.
A questão é que ele foi apresentado, ele está sendo apresentado não só no Rio, como em outros lugares, como sendo a solução no transporte de massa. E isso ele não é. Ele é uma solução de média capacidade. Em alguns corredores ele funciona, pode funcionar bem. Mas não pode, ele não vai substituir metrô e trem. Se as pessoas pensam nisso como grande substituição, isso aí é um equívoco muito grande.
A Prefeitura do Rio estuda a possibilidade de implantar o rodízio de veículos no centro da cidade. O rodízio já acontece em São Paulo e, matematicamente, gera bons resultados. De acordo com o engenheiro de trânsito, essa é uma medida necessária também pela construção das obras do Porto Maravilha e do veículo leve sobre trilho, o VLT. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
Academia Pérolas Negras da organização não governamental Viva Rio faz da bola um instrumento de transformação. O objetivo é melhorar as condições de vida dos haitianos.
Desde que chegou ao Haiti, em 2009, mais de 500 haitianos, entre 9 e 11 anos, já passaram pela Academia Pérolas Negras. O projeto, além de aprimorar o futebol dos jovens atletas, oferece alimentação e estudo. E mais do que isso, contribui para alterar a realidade do país mais pobre da América Latina. Segundo um levantamento da ONG, 90% dos jovens que passaram pelo projeto jogam na primeira e na segunda divisões dos times do Haiti. Cerca de 10% conseguem atuar fora do país. O técnico responsável pelos Pérolas Negras, Rafael Novaes, ressalta que a maior motivação do projeto é poder dar esperança à população da ilha caribenha.
A minha motivação nossa de continuar no Haiti é você poder dar esperança a um menino desse de poder ter um futuro melhor, porque às vezes nós nos deparamos com situações onde você vê o menino, você vê que tem nada, não tem lugar de morar. Acho que só da Academia de Futebol Viva Rio está proporcionando esses meninos aí ter um futuro melhor, não só ter, mas poder sonhar, né? E a gente cada vez está ajudando mais meninos, que eu vejo que esse projeto dá esperança à população haitiana.
Atualmente, cerca de 89 jovens vivem em regime de internato na sede da academia, em Porto Príncipe. As peneiras são realizadas em diversas partes do país. O Pérolas Negras é o principal projeto da organização não governamental Viva Rio no Haiti. Entre os outros serviços oferecidos estão aulas de dança, capoeira, além da clínica de vacinação e escola de hotelaria. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
Mais de 1000 pessoas já morreram vítimas de ebola na África. O vírus é altamente infeccioso e pode matar 90% das pessoas que o contraem.
A situação é grave. Pela primeira vez desde que foi descoberto, o vírus ebola atingiu países da África Ocidental. Sierra Leoa, Nigéria, Guiné e Libéria foram contaminados e estão em situação alarmante. No Brasil, ainda não há por que se preocupar. Para o professor da Escola Médica da PUC-Rio, Rômulo Macambira, as chances do vírus chegar aqui é quase zero. E, além disso, o país estaria preparado para combatê-lo.
Nós temos um serviço, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que funciona bem, é muito eficiente.
O ebola pode ser contraído por secreções humanas, suor, saliva, sangue, lágrimas, vômito e sêmen. Assim, a contaminação pode ser direta, de pessoa para pessoa, ou indireta, pelo contato com algum objeto contaminado. Animais portadores do vírus também podem transmitir a doença pela carne. Inicialmente, os sintomas não são específicos. Muitas vezes, o vírus é confundido com outras doenças, o que dificulta o diagnóstico. Os primeiros sinais podem aparecer de 2 a 21 dias após o vírus ter sido contraído e variam entre febre, dores no corpo, vômito e sangramentos, coceiras e deficiência nas funções renais e hepáticas. Uma das razões da rápida proliferação do vírus é a falta de informação. Muitas pessoas têm medo de ir para o hospital e ficam em casa, aumentando os riscos de contaminação. Então, caso seja imprescindível entrar em contato com os doentes, para o infectologista, o ideal é se prevenir.
Tem que se proteger usando luvas, aventais, etc.
Ainda não há tratamento específico para o ebola. Os pacientes contaminados são tratados com uma terapia de apoio, que consiste em hidratar o doente e conter infecções. Mas para tentar amenizar a proliferação da doença, o governo africano criou algumas medidas preventivas. Estabelecimentos comerciais fecham às 7 da noite, foi proibido o aperto de mão, as pessoas lavam as mãos com água sanitária e são instruídas a usar manga comprida. Fernanda Vanzan para o Revista Jovem.
Uma das vítimas do vírus ebola recebeu alta esta semana. O médico norte-americano Kent Brantley foi liberado do hospital da Universidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Brantley pegou a doença enquanto ajudava pacientes infectados na África. Ele recebeu um medicamento experimental chamado SMAP, testado em apenas alguns pacientes, e está curado. Outra missionária americana recebeu a mesma medicação e apresenta melhoras. A enfermeira Nancy Wrightbow ainda não recebeu alta, mas está sendo tratada no mesmo hospital de Kent e não corre risco de morte.
Ganhador de 2 festivais de música popular brasileira, Edu Lobo lança biografia, CD e DVD. O compositor comemora 70 anos de vida e 50 de carreira.
Era 1, era 2, era 100, era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violento, me desse o amor ou dinheiro. Era 1, era 2, era 100.
No dia 19, o cantor e compositor prestigiou o lançamento da biografia São Bonitas as Canções, escrita pelo jornalista Eric Nepomuceno. A noite de autógrafos na Livraria Argumento, no Leblon, foi marcada com a presença de Chico Buarque e Charles Gavan, ex-baterista do Titãs. O livro fala sobre a vida de Edu Lobo nos 50 anos de carreira. Uma das primeiras histórias marcantes é a do encontro do cantor com Vinícius de Moraes, quando Edu tinha 19 anos. Os dois conheceram em uma festa e, no mesmo dia, escreveram juntos a canção Só Me Fez Bem.
Chorei, mas não faz mal. Melhor que ter ninguém.
No livro, Eric Nepomuceno revela, além da trajetória musical do artista, confissões sobre o que Edu Lobo realmente achava dos festivais. O compositor ganhou como melhor canção em 1965 e 1967, com as músicas Arrastão e Ponteio. Na época, as canções contra a ditadura já apareciam, mas Edu Lobo preferiu ficar de fora do movimento.
Olha, eu nunca fui compositor de protesto, que foi uma sigla inventada, nunca achei graça nisso, porque no meio das pessoas que me mostravam e tal, quer dizer, tinha gente que fazia letras bonitas e tal, mas musicalmente era muito fraco e tal, então eu sempre tive um pouco de implicância.
Porém, não é só com a biografia que o músico está comemorando 70 anos. O CD e DVD gravados no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 2013 já estão nas lojas e tem a participação de Maria Bethânia e Chico Buarque. O álbum tem 19 músicas de Edu Lobo, do período de 1963 a 2010. Entre elas, as canções ganhadoras dos festivais, A História de Lily Brown e Pé de Vento, composta especialmente para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Animado, Edu Lobo diz que os lançamentos são uma realização única e que não tem palavras para descrever o que está sentindo.
Se eu dissesse maravilhoso, seria pouco. Eu teria que inventar uma nova palavra que eu não sei. Mas é isso que eu estou sentindo. É bom, 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 muito bom, bom demais.
Edu Lobo também participou da composição da trilha sonora do musical O Grande Circo Místico. A temporada no Rio de Janeiro já terminou, mas o espetáculo fica no Teatro NET de São Paulo até 28 de setembro. Isabela Giantomaso para o Revista Jovem. Plataformas digitais revolucionam a produção de música. Goianos do Bugarins fazem sucesso no exterior.
A internet vem provocando mudanças no mundo da música. Antes, consumir música era uma questão de comprar vinil e CDs nas lojas físicas. Hoje, a lógica de produção mudou totalmente. Redes sociais e serviços como YouTube e SoundCloud permitem que o artista esteja em contato direto com o seu público, sem necessitar de uma grande empresa por trás do seu trabalho. Jean Uccello é expert em distribuição digital e professor convidado do curso de Música e Negócios da PUC-Rio. Ele acredita que as indústrias musicais perderam o domínio do formato e agora estão se adaptando às novas plataformas digitais.
A própria indústria está se reinventando e se adaptando a essa época. Tanto que ela já está na internet, faz ações na internet igual a artista independente. Faz coisas virais, etc e tal. E aproveita um pouco da força de marketing para fazer um artista aparecer mais rápido, né? Mas é tão somente isso.
O Cello trabalha com música há 27 anos e nos últimos 3 vem se dedicando ao segmento digital. Ele afirma que existem diversos serviços que remuneram o artista a partir do conteúdo. Cabe ao músico pegar seu conteúdo e inventar uma receita para poder aproveitar as possibilidades de difusão desses serviços. O cardápio é grande. Além de plataformas bastante conhecidas, como o YouTube, existe também o papel do distribuidor digital, que cuida da divulgação a partir da internet. Conversar com o público e fazer intercâmbios com outros artistas também é essencial. Os Bugarins, uma banda de Goiânia que toca rock psicodélico, é um exemplo atual do sucesso pela internet. Eles gravaram um disco caseiro, As Plantas que Curam, e enviaram para blogs estrangeiros de rock. Em menos de um ano, foram reconhecidos por Gordon Zacarias, músico americano. Os goianos nunca tinham tocado ao vivo, e ainda assim, Zacarias conseguiu para eles um contrato com o selo Other Music. Hoje, os Bugarins estão em tour de 60 shows por 12 países e foram convidados para alguns festivais célebres, como o South by Southwest em Austin, Texas. Nessas turnês, os goianos tocaram ao lado de várias bandas consagradas, como o Tame Impala e os Pixies. O disco físico da banda ainda não foi lançado no Brasil, mas isso não impediu nem um pouco a explosão de acordes coloridos e o reconhecimento internacional. Guilherme Campagnacchi para o Revista Jovem.
Há 45 anos foi realizado nos Estados Unidos o evento de música que marcou uma geração, o Festival de Woodstock.
3 dias de música, paz e amor. Mais de 400 mil pessoas participaram do evento. Viram subir no palco nomes como Janis Joplin, Jimi Hendrix e a banda The Who. Para o historiador Orlando Amêndola, os 3 dias do festival foram o marco do início do movimento hippie. A ideologia de uma sociedade alternativa foi disseminada pelos participantes de Woodstock.
Porque as ideias do festival, que foram baseadas em liberdade, sexo, drogas e rock and roll, mas principalmente essa ideia da liberdade e de pensar uma sociedade alternativa, a sociedade existente, principalmente nos Estados Unidos, foi assim, marcante para o movimento hippie. A partir desse festival, o movimento hippie ele se configura e ganha uma densidade na sociedade norte-americana muito grande, fazendo que seguidores... Primeiro nos Estados Unidos, depois, caso também aqui no Brasil, de pessoas desse período, né, universitários, estudantes, acompanham muito atentamente e reproduzem essas ideias por todo mundo. O lema do movimento, como também o lema do musical, né, do festival, como também do movimento hippie, é o lema Paz e Amor.
O professor afirma que a contracultura e o Festival de Woodstock deixou o desejo de construir, ainda que de forma individual, uma sociedade diferente. Mesmo com o passar do tempo, algumas convicções desse movimento, como a negação do consumo exagerado e a busca de uma vida mais natural, são cultivadas até os dias de hoje. A estudante de gestão ambiental do Cefet, Carolina, que prefere não usar o sobrenome, descobriu a sociedade alternativa há 2 anos. Ela acredita que o estilo de vida alternativo atual preza o contato com a terra e questiona fortemente os valores pregados pela sociedade.
Essas pessoas, todas elas são vistas pela mesma forma pela sociedade. São os hippies, são os alternativos, são os coloridos, são o diferente do padrão. Então, nesse caso, o que une essas pessoas assim mais... Essa ideologia de querer ser diferente, de querer ser contra o sistema, de querer mostrar algo diferente, de querer mostrar a exclusividade do ser humano, que cada um é diferente, ninguém é igual.
Para sobreviver, a mineira faz e vende artesanato. Carolina trocou João Pessoa pelo Rio de Janeiro para viver uma história de amor com um artesão colombiano. Yara Morim para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa, você ouviu as músicas Rua da Passagem, de Lenine, Fela Kuti, Alu John John Ki John, Ponteio e Só Me Fez Bem, de Edu Lobo.
Também ouviu Age of Aquarius, The Mamas and the Papas, Pelly Gap, do Jimi Hendrix, Helter Skelter, dos Beatles, Doce e Lúcio Fernandes, do Bugarins.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Tenha um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.